outros, o respeito e a garantia do direito à autodeterminação e da expressão de género, assim como o combate a preconceitos, o respeito e a proteção pela singularidade de cada criança e jovem, seja na autodeterminação, seja noutras dimensões fundamentais para a sua formação enquanto indivíduo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passarmos à próxima intervenção, a mesa informa que, entretanto, se juntaram a nós um grupo de 36 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Meda e um grupo de 170 alunos e professores do Agrupamento de Escolas da Mialhada. A próxima intervenção é da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar os mais de 20 mil peticionários e ainda bem que já se falou sobre o veto presidencial, porque esse demonstra que este debate é extemporâneo. Mas este veto assinala também a necessidade de maior ponderação pelo legislador sobre o impacto junto das comunidades escolares das medidas que aprova. É essencial que todas as crianças e jovens sejam respeitados e protegidos no ambiente escolar, independentemente das suas características e escolhas individuais, assegurando o respeito pela liberdade individual, um dos princípios orientadores de qualquer política educativa, ao mesmo tempo que se garante o direito à privacidade em pleno respeito pelos espaços individuais e assegurando que nenhuma escolha se sobrepõe à autonomia de toda a comunidade escolar. E não nos devemos apenas preocupar com a violência de identidade de género, devemos preocupar com toda e qualquer violência dirigida a toda e qualquer criança. No entanto, não podemos deixar que este debate nos desvie das prioridades urgentes do sistema educativo. As escolas enfrentam problemas estruturais que comprometem diretamente a qualidade do ensino. Infraestruturas degradadas. Estive na passada semana numa escola em Braga que tinha as casas de banho fechadas porque nem conseguia fazer obras a nível de saneamento básico, quanto mais ao nível de obras estruturais. Falta de professores e alunos sem aulas, recuperação de aprendizagens e basta olhar para os resultados do PISA, PIRLS e TIMSS. A educação e o sistema educativo têm problemas sérios. A prioridade deste Parlamento, do Governo, deve ser centrada na solução destes problemas do dia-a-dia de alunos, professores, pais, pessoal não docente, que afetam a escola e a qualidade do ensino. O nosso foco deve ser cada aluno e as condições necessárias para que este possa aprender, crescer e construir um futuro melhor para ele próprio e para o nosso país. A isto se chama de elevador social, o verdadeiro garante da igualdade de oportunidades. Temos de ter uma escola que prepare os nossos alunos para o futuro. Obrigada.
Não temos mais intervenções para este ponto. Peço atenção à direção das bancadas, que estão a ser contactadas pela mesa neste momento, para que atendam os telefones. Muito obrigada. Muito obrigada por terem esperado, Sras. E Srs. Deputados. A mesa estava a perguntar às bancadas se concordariam que se fizesse de seguida a discussão da última petição antes das votações. Há consenso das bancadas e, portanto, vamos seguir para o próximo ponto. Está, portanto, terminado o debate da petição em que acabaram de intervir. Vamos passar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na apreciação da petição 254-15-2 da iniciativa de Tiago Felipe, Viva Bento Lila e outros, pela defesa do cessar-fogo em Gaza, pelo Estado português e a integração das relações diplomáticas entre a interrupção, peço desculpa, das relações diplomáticas entre Portugal e o Estado de Israel e das iniciativas agendadas por arrastamento. Para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os peticionários e as peticionárias. O cessar-fogo em Gaza foi assinado, mas não é permanente, é aliás muito precário. E por isso esta petição continua absolutamente atual. Além da assinatura do cessar-fogo, está ainda por cumprir e consta da petição questões tão importantes como a reposição do fornecimento de água, eletricidade e combustível e a entrada sem limitações da ajuda humanitária. Está ainda também por cumprir a lei humanitária e as resoluções das Nações Unidas. Por isso apoiamos esta petição. Porque o mundo assistiu a um genocídio e ignorou esse genocídio. Deixou que acontecesse. Justificou-se o injustificável. Amplificou-se a narrativa do país agressor. Um povo inteiro foi retratado como um escudo humano e desumanizado. Jornalistas estrangeiros não puderam entrar. Enquanto durou o genocídio, não foram ouvidas vozes de palestinianos. Foram, aliás, desacreditadas. Todas as pessoas que lá entraram e conseguiram sair com vida relataram crimes que em qualquer outra situação semelhante teriam levado a sanções. Em um ano em que a esperança média de vida baixou de 75,5 anos para 40 anos, em que a esperança média de vida é a mais baixa do mundo, o mundo continua a ignorar e a fechar os olhos. Senhores e senhoras deputadas, a ocupação não começou a 7 de outubro de 2023. E o fim da ocupação não acabou com a assinatura do acordo de cessar-fogo. Aliás, desde que foi assinado o cessar-fogo, a ocupação intensificou-se na Cisjordânia. Desde que entrou em vigor este cessar-fogo, foram detidas mais pessoas na Cisjordânia do que aquelas que foram libertadas pelas autoridades israelitas ao abrigo do acordo. A operação Iron Wall tem feito na Cisjordânia uma agressão e uma ocupação permanentes muito mais grave e intensa do que estava anteriormente. Em outubro de 2023, eram 5.200 pessoas detidas em Israel. São hoje 15 mil pessoas detidas, mais 3 vezes do que havia antes de 7 de outubro. Nas 2 últimas semanas, 4 mil palestinianos foram retirados de campos de refugiados e tanques israelitas voltaram a entrar na Cisjordânia. Nos últimos 47 anos, a política de ocupação israelita expropriou quase metade do território e colocou colonos ilegais, controle de recursos, detenção arbitrária de homens, mulheres e crianças. Senhores e senhoras deputadas, sim, existe ocupação e existe segregação na Palestina. Desde 1948 que o povo palestiniano é despojado das suas terras e dos seus direitos. Netanyahu, agora amparado por Trump, vai continuar com este projeto. Também em 1948, outro regime de apartheid foi formalmente instituído, esse na África do Sul. Nessa altura, o mundo solidarizou-se e as sanções levaram o apartheid ao fim. Está este identificado há muito tempo. O que é que mais tem que fazer um país ocupante para enfrentar as consequências?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a apresentação dos projetos de resolução do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. A discussão desta petição que estamos a ter aqui hoje, da iniciativa de Lila Tiago e de outros, que aliás já ouvimos na legislatura passada na Comissão de Negócios Estrangeiros, impressiona bastante pela importância do fator tempo quando estamos a discutir matéria humanitária, matéria de vida ou de morte, muito em particular de civis inocentes e de crianças. Eu disse-vos que já tínhamos discutido na Comissão de Negócios Estrangeiros, no mandato passado, esta mesma petição, e que aí essa petição também já tinha chegado na altura com lamentos de todas as bancadas, de todos os grupos parlamentares representados na Comissão de Negócios Estrangeiros, que diziam que para salvar a vida daqueles que tinham entretanto morrido, já vinha tarde o cessar-fogo. E entretanto, de todos aqueles que sofreram, que foram deslocados, que foram feridos ou assassinados com os bombardeamentos em Gaza, esta discussão hoje veio ainda mais tarde. E isso é algo que só podemos deplorar. No entanto, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, todos nós aqui nesta sala plenária, é de garantir que nem mais um dia passe sem que nós façamos tudo o que tivesse ao nosso alcance, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que essa mesma injustiça, para que essa mesma tragédia não se repita com outros. Foi dito aqui que aconteceu um genocídio, que houve um genocídio. Aquilo que o Tribunal Penal Internacional disse, e é numa instituição composta por juristas reputados e independentes de vários países, de várias etnias, de várias religiões, e que, acerca deste tema, se puseram de acordo, é que existe um risco de genocídio real na faixa de Gaza. Esse risco não é diferente hoje daquilo que era diferente antes deste cessar-fogo. Pelo contrário, o que nós vimos ainda esta semana da parte da conta oficial do Presidente dos Estados Unidos foi, já não diria um apelo à limpeza étnica, já não diria uma recomendação de limpeza étnica, diria uma total glorificação de limpeza étnica. Quem é que pode ter visto o vídeo que todos nós vimos, divulgado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, feito com recurso à inteligência artificial, e em que, basicamente, lá onde vivem 2 milhões de palestinianos, passam a estar prédios de luxo e Trump e Netanyahu bebendo coquetéis na praia ou em frente a uma piscina de um hotel, e não pensar que é uma das mais grotescas, uma das mais abjetas glorificações da limpeza étnica, que é crime segundo o direito internacional, que jamais foram produzidas. É impossível que nós não estejamos à altura das nossas responsabilidades e não condenemos aqui em uníssono tal ato. É por isso que o livro apresenta aqui projetos de apoio à Agência das Nações Unidas, que cuida dos refugiados palestinianos, e de apoio à autodeterminação palestiniana e ao direito internacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a apresentação do seu projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Só chegou, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, um cumprimento aos peticionários que trazem mais uma vez esta questão à Assembleia da República para aqui discutirmos. A atual situação coloca em evidência a corajosa resistência do povo palestiniano em defesa dos seus direitos, a existência de um amplo movimento mundial de contestação à política de ocupação e aos crimes de Israel e de solidariedade com a Palestina, bem como o isolamento de Israel e dos Estados Unidos da América. São de particular gravidade as declarações do Presidente dos Estados Unidos da América, que insiste no objetivo da expulsão da população palestiniana da faixa de Gaza, na sequência dos gorados esforços realizados pela administração Biden para alcançar este propósito, que é ensejado pelas autoridades israelitas. Exige do governo português uma imediata, clara e ativa ação em prol do respeito e do cumprimento dos direitos do povo palestiniano e da paz no Médio Oriente. E por isso o PCP propõe que o governo desenvolva, no plano das relações internacionais, a exigência do fim dos massacres e da política criminosa de Israel contra o povo palestiniano, o estabelecimento de um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, do acesso de toda a ajuda humanitária necessária à população palestiniana e do fim da agressão por parte das forças e colonos israelitas à população palestiniana na Cisjordânia e Jerusalém Leste. que condena a decisão de Israel de impedir a ação da UNRWA nos territórios palestinianos ilegalmente ocupados, que reforça as verbas para o apoio à Agência das Nações Unidas, que trabalha com a população palestiniana e que intervenha para o reforço do financiamento dessa mesma agência, que condena e desenvolva ações nas instâncias internacionais que se oponham a qualquer declaração, ação ou projeto por parte